Olá, você que está decolonizando, mais um episódio do Decoloniza no Ar. Muito obrigado pela companhia. Esperamos levar mais reflexões a você. Se ainda não segue a Alcaretê nas redes sociais, fica o convite. Estamos no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e neste episódio estão comigo a Raquel e o Alex. Olá, alcaretenses. Tudo bem por aí, Raquel?
Olá, tudo bem. Em clima de carnaval.
É verdade, né? E aí por aí, Alex, como estão as coisas?
Tá tudo certo, em clima de carnaval também. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
Bom, espero que vocês gostem de carnaval, pelo menos, né? Vamos lá. Olha, no episódio 51, nós falamos sobre educação e povos indígenas. Na ocasião, a Jéssica Nunes esteve presente para falar sobre as dificuldades que essa educação tão colonialista impõe aos indígenas. Nós convidamos ela para voltar e ela aceitou. Então, olá, Jéssica, muito obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez. Bom te receber novamente. Vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes que não te conhecem, por favor.
Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Jéssica, né? Eu sou mãe, sou mulher indígena Guarani Andeva, estou aqui no meu território Pinhalzinho agora, nesse momento. Por aqui a gente tá bem também, apesar dos pesares. E é isso, pessoal.
Bom, a gente vai falando um pouquinho mais sobre a caminhada da Jéssica no decorrer do programa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses desafios enfrentados pelos indígenas na educação, mas no nível universitário. E aí também nós vamos abrir um pouco de espaço para falar sobre um projeto bem bacana que ela está organizando, chamado Universidade do Território Indígena. Jéssica, a gente sabe que a universidade é um ambiente bem excludente, né? Ela pode ser difícil de entrar, é difícil de continuar, é difícil de terminar, mas a gente também sabe da importância da formação superior, não só para a vida pessoal, mas para a luta, né? Para as lutas políticas, no caso dos indígenas. Então, vamos começar falando da sua própria experiência acadêmica? Eu acho que isso também te inspirou, né, para fazer os projetos que vieram depois. Como foi na universidade para você?
Sim. A educação, para nós, eu acredito, né, e vejo isso a partir da experiência, como você disse, que a educação para nós é uma das ferramentas mais importantes, né, na nossa luta, porque é por ela que a gente consegue construir outras ferramentas, né, outras alternativas de combater o extermínio. E aí depois eu vou falar um pouco também por que é extermínio, né? Mas falando da minha experiência, eu, como mulher indígena no ensino superior, mãe também já, né, quando eu acessei o ensino superior, foi uma trajetória muito dolorosa, assim, tanto a entrada na universidade, quanto a permanência, e depois quando eu saí, né, mas, como disse o Henry, né, é necessário que a gente ocupe esse lugar, então, assim, não tem como, às vezes a gente quer até mesmo desistir de alguma coisa, ficar quietinho, porque essa luta, ela é bem desafiadora, assim. Mas depois a gente vê que se calar também não é o caminho certo a fazer, a percorrer, não adianta a gente querer se calar, a gente vai ter que resistir a todo momento, e principalmente a mulher indígena, né? Porque para nós ficou toda a responsabilidade. Parece assim que dentro da sociedade nós ficamos com toda a responsabilidade de mudar alguma coisa, porque nós somos as mães, né, do território. Então, os líderes, eles vêm, eles se formam porque a gente está aqui, né? Porque se não fosse nós, eles não estariam em pé, eles não estariam fazendo uma luta tão forte, né, como estão fazendo ultimamente. E isso depende muito de nós, de como a gente está física e espiritualmente, né? Então, eu mesma, assim, não tive a oportunidade, e agora, assim, é algo que eu também nem quero, é me calar, né? E na minha experiência como mulher indígena, indo para a universidade, já tendo família, assim, foi um momento de muita dificuldade, né? Como eu relatei no primeiro podcast, assim, foi uma experiência muito difícil, muito dolorosa, porque eu não tinha recurso financeiro nenhum. Então, o vestibular indígena, para mim, específico, foi uma porta de né, que deu essa abertura para eu hoje me olhar e falar assim, agora sim eu posso oferecer alguma coisa para os meus filhos, eu posso oferecer um futuro para eles menos doloroso, né? É claro que não pensando em recurso financeiro, porque isso daí é muito difícil, como disse o Henry, né, quando a gente estava conversando ali nos bastidores, a gente estuda, estuda, estuda e parece que a gente ainda não, parece não, a gente não alcança, né, aquele valor que a gente deveria alcançar. Mas enfim, o conhecimento para nós, né, expor esse conhecimento ancestral que a gente carrega, já é o tesouro maior, né, porque é com essa ferramenta que a gente luta pela nossa existência. Então, eu acho que acho não, eu tenho certeza, eu falo com toda certeza que é a maior riqueza que a gente tem, né? De poder ocupar um espaço, de colocar nossa voz lá e ser ouvida e defender essas existências que estão vindo ainda, que, né, que vai ser a nossa futura geração, que essa é esses povos, né, que vão ser se construir aí daqui a alguns anos, né, no meu caso, os meus filhos são três meninos Guarani, que eles possam olhar e falar, eu fiz e eu tô aqui por causa da minha mãe, né? Tudo isso, eu tô vivendo isso aqui por causa que a minha mãe lutou por causa disso aqui. Como eu falo, né? Se eu tô na universidade, é porque os líderes antes de mim foram lá, lutaram, sofreram, morreram, né? Pra eu estar lá dentro. Então é isso, a nossa luta é a nossa riqueza, né? Mas é claro que a gente deveria sim ser valorizado, porque quem não quer, né, ter um poder viajar, poder ter, né, coisas, viver coisas boas também, que a gente sabe que sem dinheiro não dá para fazer. Então, voltando ao que eu estava dizendo sobre a experiência, eu estava numa situação de muita vulnerabilidade, né? O meu ex-companheiro também estava numa situação de muita vulnerabilidade e consequentemente as minhas crianças. E quando a gente foi para a universidade, então a gente não tinha nada, assim, nada, nada mesmo, assim, nem onde ficar, né? Então, já chegamos com esse desafio numa cidade grande, né? Para mim era grande, porque eu não tinha, nunca tinha saído do território. E foi bem desafiador chegar lá, se adaptar a uma vida diferente, construir vínculos. Foi impossível, quase impossível dentro da universidade, porque a visão de mundo que a gente tem é muito diferente das pessoas que estão lá fora, né? E a cobrança que a gente carrega já desde pequenininha assim era algo que pesava cada vez mais lá dentro, assim. Então eu pensava assim, eu tenho que dar conta daqui, tenho que me formar, eu tenho que sair. Eu só pensava nisso, né? E nesse momento foi o que aconteceu, o silenciamento comigo, né? Que eu sempre falo desse silenciamento dentro da universidade. Mas que também nesse silenciamento eu vivia o silêncio da aprendizagem, né? Porque a gente aprende muito observando. Então, vivendo essa experiência lá dentro, eu vi que eu não podia desistir daquilo, não, que era a minha dor, mas que também essa minha ferramenta para eu, né, construir a minha resistência. E aí eu pensava na família, eu pensava, na família que ficou, pensava na família que estava lá em casa. Isso me dava muita força, né? Na minha comunidade também, pensava no objetivo que eu queria, porque eu queria muito voltar para o meu território, dar aula. E então isso tudo era a minha força lá dentro. Eu pedia muito para Deus, né, para Yanderu também, que me iluminasse, que me desse força, porque às vezes eu me sentia muito, muito, assim, extremamente sozinha mesmo, isolada. Como que fala? Eu ficava muito. Ah, não é isolamento que fala, mas eu ficava muito. Depois eu lembro da palavra. Então, isso me machucava muito, porque às vezes eu chegava até na porta da sala, assim, enxugava lágrimas e entrava ali dentro. Eu era estudante, né? E depois voltava, pegava as lágrimas de novo da porta, né, da porta e para fora e voltava para casa. E também uma coisa que eu sempre contava do silenciamento, mas eu nunca cheguei a contar sobre isso, que envolve também o silenciamento de uma mulher indígena, é que, eu não sei se vai poder ficar isso no podcast, mas eu vou falar aqui, porque eu não consigo Não falar.
Tá bom.
Foi que eu vivia num relacionamento abusivo, né? Então, assim, eu era extremamente violada, tanto no espírito, no corpo, e tanto na universidade, quanto dentro da minha própria casa, da minha convivência. Então, isso eu não sei explicar para vocês como que eu resistia a tudo isso, né? E hoje eu olho assim, e eu falo, eu não sei, meu Deus, como que eu consegui, né? E como que eu ainda estou conseguindo. Então, mas eu acredito que é a força de mãe, né? A força de mãe, porque quando a gente não tem ninguém que dependa da gente, é uma coisa. Quando a gente vê pessoas que dependem da gente e que eu tenho uma missão, eu tenho que devolver alguma coisa para eles, porque eu fui a responsável por trazer eles para esse mundo, aí as coisas mudam totalmente. Então eu pedia muito para Deus, me ilumina, me ensina, me dá força, porque eu preciso, né, vencer tudo isso aqui. Então, assim, foi um mundo de sofrimento dentro da universidade. Mas, enfim, né, com toda a resistência, com toda a luta, com todo o amor de mãe, de mulher indígena, de corpo indígena, de corpo ancestral, né, de memórias, ancestrais, eu cheguei até aqui. E aí, depois de tudo isso, né, que eu vivi lá dentro, né, das violências também lá dentro, que a gente, né, eu posso contar em outro momento, mas essas violências, elas construíram, sim, infelizmente, né, porque não podia ter sido assim, elas construíram uma mulher muito resistente, uma mulher que se sensibiliza com os outros. E nessa sensibilização foi que nasceu Universidade Território Indígena, porque eu me senti excluída, era uma exclusão, né, que eu vivia lá dentro, e eu perguntava, eu fazia muitos questionamentos e eu não conseguia respostas. E eu falava, mas como não tem resposta para isso? Como que tem que ser assim? Por que que tem que ser tão sofrido, né? E isso para nós? E eu falei, e eu não tinha respostas, então eu falei assim, eu posso construir as minhas respostas, né? Daí, apesar com tudo aquilo que eu ia estudando lá dentro, que a gente vai adquirindo e já tem um saber, né, que já está concretizado dentro da gente, que a gente queria que as pessoas vissem, né, o quanto que é lindo esse saber ancestral, eu ia organizando dentro de mim, e eu falava, não, eu vou construir as respostas, eu vou dar essas respostas, porque não tem ninguém que queira se responsabilizar por trazer essas respostas para a gente, então eu vou construir. E aí foi quando eu comecei muito timidamente publicar pequenos textos da minha realidade, da experiência que eu vivi lá, conto um pouquinho né, do que eu passei lá dentro, e assim as pessoas foram vendo, né, ouvindo a minha voz ali nos textos. E aí eu comecei a fortalecer vínculos com várias pessoas, inclusive com a Raquel, com o Wayne, né? E foi dessa forma que eu fui conhecendo as pessoas foram conhecendo, aí eu fui sendo chamada para falar dessa realidade, fazer várias palestras, tanto presencial quanto online. E aí eu, o ano passado, daí eu tive uma ideia, eu falei assim, nossa, né, vai ter o vestibular, e podia fazer, tava ainda terminando, acabando a pandemia, aí eu falei assim, podia fazer alguma coisa, né, no sentido de ajudar os alunos,
Jéssica,
mas eu não... Oi.
desculpa, me permita te cortar, porque antes de você entrar nessa parte do projeto, eu quero falar um pouquinho ainda da sua experiência, porque me chamou a atenção a palavra que você usou, que é o silenciamento. E eu estava aqui pensando se esse silenciamento era uma. Você se sentia silenciada ou se havia uma ação, não sei, por parte de professor ou de outros estudantes que te impusessem esse silenciamento. O que que você quer dizer quando você fala que estava silenciada lá?
O silenciamento para mim é esse que veio da sociedade mesmo, que é o corpo indígena dentro da universidade, ele ser sempre inferiorizado. Então, quando a gente se sente inferiorizado, a gente já está sendo silenciado, porque daí dá medo de falar, dá muita vergonha de não saber as coisas. E esse silenciamento, ele já veio, eu falo da sociedade dominante, porque já é desde o ensino básico, né? Então eu aprendi a ser coisas que eu não podia falar. Então a gente foi aprendendo desde criança que determinado assunto, determinada coisa, você não pode falar. Você tem que passar, fazer de conta que não viu, e só falar aquilo que é conveniente, entre aspas, assim, porque tem coisas assim, não, que você não pode falar porque isso vai parecer ruim aos olhos dos outros, isso você não pode falar porque vai afetar os homens, isso você não pode falar porque você vai passar muita vergonha. Então, assim, eu tinha muita vergonha do que eu estava passando e eu tinha muito medo, assim, que as pessoas soubessem, né? Então, era vergonha e medo já desde a minha infância. Então, eu acredito que esse silenciamento já veio, assim, de fora, né? Do poder, assim, de quem nos domina, né? Ou tenta nos dominar, pelo menos. E aí também a questão do machismo, né, dentro da minha própria casa. Então, assim, por isso que eu falo que é da sociedade como um todo, porque daí eu não podia nem falar nada, assim, eu não tinha direito de reclamar de nada, né? E então eu nem sabia como, porque às vezes eu sofria as violências, né, as brincadeiras racistas dentro da universidade, e eu tinha muito medo de procurar ajuda, de ir atrás, de ver onde que eu, com quem que eu podia falar, quem que podia fazer alguma coisa por mim, porque também eu pensava assim, eu estou imaginando coisa, né? É só uma brincadeira, isso. Eu estou sendo muito infantil, eu pensava assim. E aí depois que eu fui entender, porque depois, né, de várias leituras, de vários autores marginalizados, inferiorizados assim como eu entendi, eu encontrei nas vozes deles essa força de dizer assim, não, minha interpretação não é em demasia. O que eu estou sentindo é real, é válido isso, então eu preciso falar sobre isso. Isso está me machucando, né? Então, daí que eu fui entender. Então, esse silenciamento acontecia nesse sentido, né? De uma mulher indígena estar ali dentro, de passar a visão de que a pessoa indígena sempre foi menor que os outros, assim, intelectualmente, que eu não ia conseguir. Dar conta dos trabalhos, né, das leituras, e só teve, acho que duas professoras, né, que fizeram isso, que praticaram, assim, o racismo e a violência, mas os demais não, mas era mais por parte de colegas mesmo, assim, dentro da sala de aula. Então, há muito discurso de que, eu vejo muito isso, né, no curso de humanas, que a sensibilização com o outro, que todo mundo tem que respeitar, que não sei o quê, mas o corpo indígena lá dentro não é respeitado, assim, não tem sensibilização com a gente, ainda não existe isso, assim, é muito pouco, é mínimo que acontece, assim, de bom para a gente lá dentro. E isso só acontece também porque a gente tem que se levantar no meio dos outros, a gente não tem como se esconder, a gente tem que se destacar mesmo, não importa se vai levar, né, como naquele velho ditado que prego que se destaca leva martelado, não adianta ficar com medo das marteladas, vai ter que levantar, porque senão é aí que eu falo que entra a questão do extermínio. Por que extermínio? Se é uma palavra tão forte, né, devastadora, porque realmente é extermínio, porque se eu não conseguir terminar o meu curso, eu vou voltar para a comunidade, né, eu vou voltar sem orgulho de nada, tem uma expectativa de futuro tanto para mim quanto para os meus filhos. A vulnerabilidade dentro do território, ela é imensa, e a gente tende a pender para um lado que a gente vai acabar, né, tanto psicologicamente como fisicamente e espiritualmente. Então, a gente lida com esses três, né, com esses três aspectos tão importantes da nossa vida, e se a gente acaba, a gente não soma luta com a nossa comunidade. A gente não soma, a gente enfraquece a nossa luta, e esses corpos vão ficar ali, vulneráveis e numa miséria, né? Que eu sempre falo, nessa miséria, tanto material quanto espiritual. E aí, não é extermínio, né? Não é acabar com a gente, e depois ainda vir o poder e falar assim, não existe aqui, ó, não tá dando certo esse projeto aqui, esse projeto de vagas suplementares, que já faz mais de 20 anos que tá aí, não tá dando certo para essas pessoas indígenas, vamos tirar. Daí eles vêm e faz isso, né? Tira porque eles não deu certo, não funcionou. Mas por que que não funcionou? E aí as pessoas que também estavam esperando essa oportunidade, que não vai ter oportunidade mais, né? Porque a gente não tem condição, a gente, né, somos pobres, então a gente não tem condição de fazer uma faculdade particular, e então isso é extermínio. Então é nesse sentido que eu falo. E o silenciamento
Entendi.
foi assim, hein? Eu não sei se eu consegui explicar.
Muito, não, deu para entender perfeitamente. Essas microviolências e outras nem tão micros assim que fazem, né, esse sistema continuar se perpetuando, porque faz as pessoas se diminuírem e acharem que são pequenas diante do que está acontecendo, né? A ponto de você se auto-silenciar, mas não é que você faz isso, mas você está reagindo a toda uma estrutura que te impõe essa situação, não é, Raquel?
É verdade, eu concordo muito, né, com a parenta Jéssica, né, até o que eu tenho a dizer, né, ouvindo isso me tocou muito, né, força, né, minha irmã, né, que eu me recordo também das palavras da Eliane Potiguara, né, eu usei como referência na minha dissertação do mestrado, falando também do silenciamento das mulheres indígenas, né, nós, enquanto corpos colonizados, corpos oprimidos, né, então é uma violência muito simbólica isso do silenciamento ainda hoje. Tem gente que acha que é algo superado, não é, porque mesmo nós, eu com mestrado hoje dentro da academia ainda sou desrespeitada, ainda é bem isso que a Jéssica falou, os nossos corpos eles são subestimados, né? A nossa sabedoria ancestral ela tem menos valor do que, por exemplo, vai um branco, uma pessoa branca num dos nossos territórios, faz uma vivência e leva isso para a academia, tem muito mais valor do que a nossa própria voz enquanto protagonismo, né, dentro desses espaços. Né? Então, eu vejo que desde a minha avó isso aconteceu, né? Dentro dessa dinâmica colonizadora, né? Até mesmo da questão da violência de gênero, que a gente sabe que isso acontece, né? Quando a gente fala da questão dos próprios companheiros, né? Hoje violentarem as suas mulheres, as mulheres indígenas principalmente. A gente tem que debater isso dentro da universidade também, quando a gente fala, por exemplo, da solidão da mulher negra, a gente falar também, as mulheres indígenas são guerreiras, mas nós somos guerreiras porque a gente tem que muitas vezes assumir esse papel para a gente não deixar morrer, né, essa luta, principalmente pela questão das crianças, né? Eu entendo muito isso porque eu fui criada por uma mãe solo, né? Então, eu não tenho filho hoje, mas hoje eu me junto com várias outras mulheres, principalmente desde a graduação ali, que a gente sabe que existe toda as políticas para a gente entrar na universidade, mas não tem políticas, né, de permanência, né, além do financeiro, dessa questão da gente dentro da universidade, de como que isso acontece. Acredito que não tem nem estudos aprofundados sobre isso, porque sempre o que vão avaliar na gente são as nossas notas, os conceitos, né? Ah, tem que ser conceito 7, por exemplo, na CAPES, né?
Você falou uma coisa bem interessante, Raquel, que é essa questão da mulher ser guerreira, porque fica parecendo que a gente está exaltando uma característica que parece ser positiva da mulher, e nós não estamos falando do que, por que que a mulher tem que ser guerreira nesse cenário, né? Nós não estamos falando das violências que ela está sofrendo para ela ter que ser guerreira, e parece que a gente está romantizando a situação toda, né, Jéssica?
É isso mesmo. É isso, tira assim, as palavras da minha boca, é isso que eu ia falar. Porque é tudo muito bonito, né? E a gente precisa exaltar isso, mas não entende a profundidade, o real motivo da gente estar lutando, né? Tanto e não soma força com a gente, assim. Porque eu mesmo, assim, nossa, faz uns 4 anos que eu penso o projeto Universidade Território Indígena. E é muito difícil, assim, é difícil encontrar pessoas que enxergam essa luta, assim, do jeito que eu enxergo, sabe? Que enxergam o significado que isso tem para mim. E né, eu falo isso porque, assim, eu tinha uma pessoa do meu lado que me via fazendo essa luta e nunca enxergou isso de forma que, assim, de potência de luta mesmo, de dizer assim, não, eu sou um corpo homem, que se considerava homem, e falar assim, eu tô com você, eu vou te ajudar a fazer essa luta, porque isso é importante, isso é necessário para o nosso território, isso é necessário para o nosso povo, isso é necessário para o nosso país, né? Que a gente consiga levar a sensibilidade da mulher indígena para o mundo todo, porque é uma luta de resistência, assim, aí nesse sentido, enxergar essa luta de acolhimento à existência das pessoas, né? De acolhimento à vida mesmo, da valorização da vida que está nesse planeta, né? Que está com a gente. Não, não é isso, não. É que a mulher Ah, ela estudou, ela tinha filhos pequenos, agora ela conseguiu, se especializou, fez mestrado e não sei o quê, e assim, mas não vai ver e não vai apoiar a luta daquela pessoa e nem sabe como está aquela pessoa tão machucada, ela está ali lutando, batalhando, batalhando, mas não é para mostrar status, não é para mostrar que ela está conseguindo, é porque realmente, se ela não fizer aquela luta, muita gente vai pagar muito caro por aquilo. Se eu não continuar, por exemplo, se eu esmorecer agora, né, no final do ano passado, eu fiquei muito doente, assim, eu fiquei numa situação, nossa, assim, de muita vulnerabilidade, assim, eu fiquei muito enferma. E só que eu não pude escolher ficar quietinha, eu não pude escolher me resguardar, assim, não foi o momento que eu pude fazer isso. Eu tive que passar aquela angústia toda espiritual e física, e porque eu tenho pessoas que não, eu não posso parar de lutar por causa delas, né? E aí, como professora também, eu ganhei mais, né, os outros filhos, né, aqui no território. Então, que eu olho, eu vejo a situação de cada um e eu falo, eu não posso parar a minha luta. É por causa disso que eu estou lutando, é por causa disso que eu tenho que acessar os espaços. E às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, lá é aquela, é um exemplo. Mas não vem para entender como que eu tô hoje, como que tá a Jéssica hoje, porque eu comecei lá no Instagram Universidade Vitória Indígena, comecei muito forte. Chegou um tempo que eu parei, eu fico parado assim, porque eu não conseguia retornar pelo estado que eu tava. E aí hoje vai sair, tá quase saindo o livro, né? Já tem a capa do meu livro. Lembra que eu comentei com vocês no podcast passado
Sim.
que ia sair um livro? Então, agora vai sair o livro, é a minha voz lá dentro, é o meu nome, né, e o título Universidade de Vitória Indígena. É um pedacinho só do que eu gostaria que todo mundo ouvisse, né, que é um pouquinho que está lá dentro. Mas, assim, é uma luta que eu não posso, não tenho escolha de parar e falar assim, não quero mais mexer com isso. Eu não posso, né? Então, não romantizem isso, né? Apoiem, criem vínculos com a gente, mas não romantiza a minha dor, porque romantizar que eu tô conseguindo tudo é romantizar a minha dor.
Jéssica, em qual universidade você se formou e que curso?
Letras, né? Letras Português Única e Literaturas Correspondentes. E lá na UEM, na Universidade Estadual de Maringá.
Ótimo. Então vamos, já que você falou agora da a partir dessas experiências todas que te levaram a desenvolver esse projeto, né, Universidade Território Indígena. Então, assim, vamos começar falando sobre esse projeto. O que é esse projeto? Qual que é a ideia dele? Para que que ele serve?
Eu iniciei como um Instagram simples, assim, que falava, era Gé Prof. Guarani. E aí lá eu falava de algumas coisas. Meu intuito lá era compartilhar coisas, assim, saberes como professora mesmo. Então, por isso eu coloquei Gé Prof. Guarani. E daí falar também de conhecimento Guarani Andeva, né? E aí, quando eu fui compartilhando a minha voz em textos, eu vi que eu tinha uma experiência que podia dar outras pessoas. E aí eu também comecei a pensar, né, a universidade assim, como um espaço que excluía, mas eu pensava assim, mas é importante que eu esteja lá dentro. E começou, eu lembro que acho que na época, ali, em abril, mais ou menos, e aí começou aquela questão de vários vídeos falando, né, o Brasil inteiro é território indígena, a mãe do Brasil é indígena, que é o texto da Miriam, né, Querexu. Daí eu falei, nossa, mas se o Brasil inteiro é indígena, e aí também, né, claro que eu sabia, mas a gente não tem consciência, assim, a gente tem tanta luta pra, né, no dia a dia, que tem coisas que passam, porque assim, você não consegue, ninguém consegue dar conta de tudo. Então, aí o pai, para pensar, foi assim, mas espera aí, se o Brasil todo é território indígena, por que que eu era incluída lá na universidade? Por que que a universidade não trazia conhecimentos que me aceitava como corpo indígena? Por que que lá não tinha, por exemplo, disciplinas que falasse especificamente do meu saber, que trouxesse isso para mim, que trouxesse essa valorização do que eu sei? Porque eu sei das coisas. Eu falei, mas quando? E pensando isso comigo, né, esse questionamento comigo mesmo. Eu falava assim, mas por que lá dentro eu entendi as coisas do meu jeito e eu conseguia fazer as coisas do meu jeito e eu terminei o meu curso porque eu fiz do meu jeito. Então, como que não é válido o meu saber? Eu pensava, né? Como que não é válido o meu saber se eu concluí dessa forma? E se eu resisti tanto lá dentro, sabendo que é simplesmente o que eu sei, o que eu carrego comigo sobre a minha resistência, porque eu vi muita gente deixando o curso e tomando remédio, né, para depressão, para ansiedade, e não porque eu sou melhor que os outros, mas porque eu trago comigo essa simplicidade, esse amor que eu tenho dentro de mim e que é um amor que eu falo, que é ancestral, é da minha ancestralidade, é uma resistência que me mostra assim, olha, vai vencer, vai devagarzinho, porque assim, né, eu também era para concluir quatro, eu concluí seis. Mas eu vou vencer, eu vou no meu tempo, mas eu vou entender as coisas que fazem realmente sentido para mim. E essa era uma das piores violências, assim, de o seu saber não ser considerado dentro, de vir um conhecimento ocidental, né, que, nossa, brilhando os olhos de todo mundo, que todo mundo quer ler não sei quem, não sei quem, mas não valoriza, né, aqui o saber do nosso país, a nossa origem, né, de onde originou esses povos, né, no Brasil, e ainda excluir um corpo indígena, né, que é aqui, é originário, né? Aí eu ficava pensando assim, então, e tudo isso foi válido, então eu preciso, né, as pessoas estão entendendo que isso é ajuda, que isso é acolhimento. Eu falei assim, eu precisava fazer alguma coisa nesse sentido, de acolher as pessoas. Aí eu falei assim, aí eu vi o caderninho da Universidade Territorial Indígena, que foi lançado, falando, né, de algumas das experiências das pessoas na universidade. Eu falei assim, ah, eu vou colocar esse nome, eu vou fazer um Instagram com esse nome. Aí eu mudei o nome daí para Universidade Territorial Indígena, só que aí eu já fui pensando em dois sentidos, né? Aí eu pensei, claro, analisei bem se o Brasil todo é território indígena, a universidade também é território indígena. E o conhecimento que eu trago para dentro da universidade, que me faz resistir lá dentro, é lá da minha universidade, que é o meu território. Então, assim, o meu saber aqui do meu território indígena, dos territórios aqui, é que é a minha universidade, é onde eu estou aprendendo a ser, né? Aprendendo a ser e existir no mundo e fazer bem as pessoas, e me preocupar com as pessoas, e me preocupar comigo mesmo, e construir esse amor, né? Porque eu acho que tudo tem que ter falado de amor, porque senão não, a gente não vence em nada. Aí eu falei assim, não, eu vou assim, vou fazer esse nome, vou colocar esse nome e vou continuar publicando os textos. E aí dentro desse Instagram eu também compartilho o saber de todos os povos, assim. Então eu compartilho o saber do povo Makuxi, do Pataxó, Kaigang, Guarani Mburá, Guarani Andeva, enfim, o que vier e que for importante, eu vou divulgando, porque a gente precisa saber que esse espaço também na rede social também é um território indígena e que precisa ser cada vez mais visto, né? Então eu falei assim, e ali eu vou colocando tudo, porque todo saber que chegar ali é válido, todas as vozes que chegar ali é válido, porque é a nossa universidade, território indígena. Então, e assim foi, né? Foi, e eu fui ali publicando, compartilhando, e as pessoas foram conhecendo, e eu fui, como eu já disse, criando vínculos com essas pessoas, pessoas que eu não conheço pessoalmente, né, no caso da Raquel, do Enio, mas tem pessoas que parecem assim, que eu já conheço muitos e muitos anos, né, só pelo Instagram, e pessoas que eu admiro muito a luta delas, e pessoas que também me passaram essa confiança de confiar no que eu estava falando. E aí que chegou no ano passado, né, que eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa por esses candidatos aqui ao vestibular indígena aqui do Paraná, das pessoas mais próximas a mim. Mas ainda não tinha tomado coragem, porque parecia, como eu já disse para vocês, parecia que eu estava querendo me aparecer, sabe? Eu fiquei com esse sentimento de que, ai, que vão falar, né? Vão falar que eu tô querendo. Aí eu falei assim, ah, eu não vou fazer isso, não. E eu já estava também, dando aula aqui. Ah, não, não vou fazer isso, não. Deixa para lá. Só que aí apareceu uma moça, né, uma mulher guarani. Ela é guarani caigangue também. E aqui do meu território próximo, né? E aí ela falou assim, professora Jéssica, eu vi você posta coisas da universidade, né? Que você também é professora de língua portuguesa. Não tem como você me ajudar a me preparar para o vestibular? Daí eu falei, nossa, é a oportunidade que eu estava esperando. E aí a gente começou a fazer um trabalho assim com ela, assim, bem, nossa, bem tímido, assim, bem pequenininho. Penso eu, né? Mas acho que não, porque senão a gente não estaria fazendo agora um cursinho online. E ela me deu muito, assim, muito apoio, assim, ela foi aquela pessoa que eu estava precisando mesmo para. E do jeito que eu comecei a dar as aulas para ela, ela falou assim, e daí, claro, eu falei para ela, olha, eu não, ela falou, quanto que você cobra? Eu falei, eu não cobro nada, não cobro nada, porque quando eu precisei, eu não tive. Falei assim, o meu amor é fazer isso. E eu não vou cobrar nada, porque eu estou trabalhando na escola. Falei, agora, se eu não tivesse, eu ia cobrar. Falei, mas não, não quero fazer isso, porque eu quero fazer isso por você. E aí, a gente começou a fazer, então, as aulas. Depois, eu abri um espacinho para outras pessoas, porque eu vi que estava dando muito certo com ela estava gostando, ela estava conseguindo acompanhar, compreender. E a gente começou a falar de identidade. Em primeiro lugar, depois, assim, foram temas muito importantes, assim, sabe? Que é muito diferente da academia, sabe? Não é igual um cursinho. Bom, eu nunca participei de cursinho, mas eu sei que as pessoas que vão se capacitar lá no cursinho para ir para o vestibular é matéria em cima de matéria, conteúdo em cima de conteúdo, né? Pelo menos eu acho que é isso, para redação, enfim. E o jeito que eu estava fazendo com eles, assim, eu falei assim, é esse jeito que a gente faz, é a nossa forma de ensinar, né? E aí ela estava muito feliz, assim. Aí a gente abriu para outras pessoas, eu chamei as pessoas mais próximas, eu comecei pela minha família, né? As meninas permaneceram, as minhas sobrinhas permaneceram, não sei se era porque eu sou tia, ficaram com dó de mim, né? Sei lá, mas elas permaneceram, né? Até assim. E teve uma amiguinha também minha, eu falo amiguinha, porque ela é bem mais nova que eu. Eu chamei ela e ela falou assim, ah, Jéssica, eu não tô no território indígena, eu tô fora, eu tô na cidade, eu não sei se eles vão querer me aceitar, né, me dar. Eu falei, então corre pro território indígena, fica lá, dá uma disfarçada por lá e pega a carta de anuência e faz o vestibular, porque você precisa, não perde essa oportunidade. Aí ela começou a fazer o curso com a gente, curso online, né, e ela permaneceu até o fim. E ela foi uma das alunas, ela foi a única, na verdade, que foi aprovada em primeiro lugar na UEM, né, na mesma universidade que eu fiz. E eu fiquei muito feliz, porque assim, foi uma pessoa só, mas foi um resultado do nosso cursinho, né? E claro que 50% ela, da determinação dela, e 50% nós. Então, assim, foi ali uma luta coletiva, né? E a Amanda, que começou comigo, ela falou assim, professora Jéssica, eu sei que eu não passei, ela falou, mas eu cheguei muito próximo. Ela falou assim, porque quando eu fiz vestibular das outras vezes, meu nome nem aparecia, e quando apareceu era muito longe do que eu estava. Ela falou assim, então, eu não quero que você pare, porque no próximo eu vou estar com você nas aulas, e me ajuda. E eu falei assim, então, a gente não vai parar, né? E só que aí foi, terminou as aulas, eles fizeram o vestibular, daí a Júlia passou, né, e me E na UEM, passou em primeiro lugar. E isso me deu muita força, assim. Eu falei, a gente precisa fazer algo a mais. Só que como, né? Porque aí eu buscava parcerias, tentava, assim. E aí eu estava muito, como eu disse para vocês, estava muito influente, eu não tinha energia, eu não tinha ânimo para buscar mais ajuda. E aí quem ficou mais próximo a mim mesmo é a Raquel Libois, que é de. Agora ela mora em Curitiba, está fazendo o doutorado dela lá, o mestrado dela. Terminou o mestrado dela. Ela não é indígena, mas a gente se conheceu assim por acaso num grupo de estudo. E ela falou assim: Jéssica, eu te apoio no que você precisar. E daí ela que abria as salas, ela que criava link, ela que fazia essas coisas assim. Aí ela falou, e quando eu falei para ela que a gente ia dar continuidade, ela falou assim: ah, eu tô dentro. O que você precisar para fazer as artes, para divulgar, para abrir sala, para fazer link, para fazer o formulário para as inscrições, pode mandar para mim que eu tô aqui para te ajudar. E eu vi nela, assim, um coração indígena, que eu falo, né? Que quando não é pessoa indígena, assim, no sangue, tem um coração indígena. E a Raquel, ela tem isso, sabe? E aí ela falou assim, e ela começou a me ajudar. E aí ela falou assim, Jéssica, o que que você acha da gente fazer, pedir ajuda, né, pro pessoal, assim? Aí eu falei, então vamos pedir. Ó, eu tô resumindo bastante, tá, o projeto, porque assim, se, contando para
Não tem
vocês,
problema.
acho que eu ficaria aqui, ficaria muitas e muitas horas. E aí foi assim, o gás que eu ganhei também, que depois que eu separei, assim, eu fiquei muito leve, muito feliz, assim, daí eu falei, não, preciso fazer coisas melhores ainda, assim, daí aí eu fiquei mais fortalecida, apesar de ficar bastante desestruturada, porque é um outro assunto também que eu acho que o corpo da mulher indígena, o corpo, o território, o espírito da mulher indígena, depois de um relacionamento abusivo, fica assim, não dá para explicar. O que eu passei ultimamente, assim, eu não consigo explicar, de olhar e ver, assim, de não me reconhecer mesmo no espelho. Eu sei que as mulheres têm essa experiência, né? Contam aí, sei lá, eu já vi alguma coisa ali, tem muito. Muitos relatos, só que eu acho que para a mulher indígena isso assim é muito mais devastador. E aí eu estava nessa situação, eu falei, não, eu preciso de alguma coisa, um projeto. Até quando eu estava escrevendo o um capítulo, Henri, lá do livro que você me convidou, eu falei, não, eu preciso escrever, eu preciso. Lembra que eu falei para você, eu preciso me
Sim.
sentir útil, porque eu estava me sentindo assim, me desculpa o termo, mas eu estava me sentindo um lixo mesmo. Eu me sentia um lixo. Não, eu olhava e falava assim, não, quem eu sou, não me reconheci. Daí, eu falei, não, Raquel, então vamos fazer. E aí ela começou a criar os chamados, e aí veio a Bruna, que é Pataxó, não sei de onde que a Bruna é agora, sei que ela é advogada. E aí ela falou assim, Jéssica, eu vi a divulgação lá, eu quero te ajudar. Primeiro de tudo, ela viu a minha postagem sobre as crianças, né? Que o companheiro lá, o ex-companheiro, não queria me devolver os meus filhos. Levou embora, não queria trazer de volta. E aí ela falou assim, eu tô aqui para te ajudar no que for preciso. E no livro também, que eu tava falando, postei da Lei 11.645. Ela falou assim, o que você precisa falar dessa lei? Eu tô aqui. E aí a gente já começou. Fortalecer esse vínculo, né? E aí, quando começou o chamado para as parcerias, para dar o cursinho, aí ela foi a primeira que entrou e falou assim: não, pode passar meu contato para o pessoal, e eles entram em contato comigo e a gente se organiza. Então, todo mundo entrou em contato com ela, ela ficou responsável pelos professores que a gente conseguiu, aí a Raquel pelo formulário, pelo. Que mais? Pelas salas, ela usa o e-mail de outra professora para. Para a gente poder ficar mais tempo nas aulas, as artes também ela que cria, né? Que antes eu fazia tudo sozinha, e daí as artes agora ela que faz. A gente tem já eu não gosto de usar a palavra padrão, mas a gente já tem um modelo que a gente usa que é sempre na cor preta e vermelha, que é também. Então, assim, tudo que a gente faz, né, que eu faço, eu busco trazer para a minha realidade de mulher indígena, para a minha realidade. Da minha memória ancestral, assim, então as cores também têm muito a ver com a nossa luta, né, com as pinturas, com os grafismos, que é a cor preta e vermelha. Eu falei assim, não, eu sempre quero preto e vermelho nas minhas coisas, tem que ter lá porque é nós, é o que a gente é, então não tem como mudar. E aí, assim, a gente vai pensando tudo nesse sentido. Então, as minhas aulas também são bem diferentes dos professores universitários, porque uma que não tem esse título todo, e também nem sei, né, se eu precisava realmente, mas se precisar, eu tenho que buscar e eu vou buscar. Mas é bem diferente, porque, assim, eu começo primeiro acolhendo as pessoas. Então, a primeira aula foi a minha, porque eu queria fazer esse acolhimento às pessoas e sensibilizar elas, é conscientizar que elas precisam estar ali. Porque se a gente não consegue sensibilizar o aluno, não consegue conscientizar que aquela luta ali é necessária, não vai fazer sentido para eles. E aí a gente enfraquece a nossa luta, né? Então, foi assim. Aí a primeira foi a minha, e depois vieram já dois professores, que foi a Bruna e o Samuel Nhandeva, que é indígena também. Então, assim, eu estou muito feliz porque, apesar, né, de todo o sofrimento, de toda. É a vulnerabilidade que eu estive, ainda estou, mas agora é bem menor. Eu consegui realizar algo importante para as pessoas. Mas então não é porque eu consegui fazer isso que, assim, ah, eu estou feliz porque eu sou guerreira e eu consegui fazer isso mesmo estando doente. Não, eu estou feliz porque eu estava doente, mas eu consegui fazer isso por alguém, né? Pelas pessoas que estão nesse projeto, para os alunos e as pessoas que também viram a minha luta e que acreditaram nisso. Então, aí eu já estou. Por isso que esses dias eu postei, né? Daí o professor também, que é muito parceiro nosso da UEPG, de Ponta Grossa, ele que fez duas logos para o Instagram Universidade do Território Indígena, que eu preciso mudar ainda lá o perfil, e fez a capa do meu livro. Então, daí eu fiquei mais fortalecida, porque saiu um livro, está saindo o cursinho. Então, a Universidade do Território Indígena já existe, porque até há pouco tempo, então, era só o Instagram, para mim era só o Instagram, né? Era só o conhecimento ali dentro. Mas não é isso, já existe. Eu acredito que um dia, né, e como eu falei para vocês também no outro podcast, eu acredito que um dia vai haver uma instituição. Vai ter essa instituição, né? Eu só não sei quanto tempo vai levar, mas eu acredito que a gente já começou, né? Ele já existe. Eu
Então,
não.
Jéssica, é interessante que então a ideia de a Universidade Território Indígena, ela tem a questão da universidade ocidental, que você está dizendo que a ocupação dessa universidade ocidental por indígenas faz desse lugar também um território indígena, né? Tem essa questão do próprio território indígena, que também não deixa de ser um campo de saberes, então você também tem essa dimensão da universidade no território indígena, e aí também tem esse terceiro ponto, que é o teu sonho futuro, que é transformar de fato de haver uma universidade física, né, que é indígena, é isso?
Sim, é isso mesmo.
Ótimo. E aí, agora, quantas pessoas, quantos professores tem no nesse curso? Vamos chamar de cursinho, para resumir aqui. Quantos professores tem no cursinho de vocês?
Eu não vou ser exata, mas deve
Não,
ter uns
não tem problema.
sete.
É
Tá, deve
bastante.
ter
Então,
uns
assim, já
sete,
está.
oito professores. Sete, oito, mais ou menos assim.
Então, você já está
Exato.
conseguindo já atrair outras pessoas que estão compartilhando esse interesse, a importância de se preparar esses estudantes indígenas para poderem acessar a universidade, né? Então, você começa a ver já que está florescendo as raízes que você plantou, né? Não é mais uma luta solitária, você tem já um coletivo lutando por esse ideal, né? Então,
Sim,
e a
sim, sim.
primeira. Você disse que já tinha outra. Teve uma pessoa que passou, uma outra pessoa que estava fazendo também, que não conseguiu passar, mas começou a perceber que ela estava conseguindo aprimorar um conhecimento ali para poder passar no vestibular. E atualmente, nessa turma que você, com esses professores todos, quantas pessoas, quantos estudantes tem?
Olha, eu acabei esquecendo de falar que, assim, dentro do nosso cursinho, aqui no meu território, eu dou aula presencial. Aí tem um outro território aqui, bem assim, do ladinho nosso aqui também, que é assim, dá 80 quilômetros de distância, que a gente faz aula presencial lá também. Eu falo, gente, que aí é mais uma professora Guarani aqui, que é a professora Silvana Mimbi, que ela é professora de Guarani específica, né, da língua Guarani na nossa escola. E ela que está me apoiando. Então, a gente dá aula aqui no presencial. Eu tenho seis alunos. Sete, uma que não veio ainda, mas espero que venha. Vamos falar que é sete, né? Para aumentar aí, para a gente ficar mais animado. Então, sete alunos aqui no presencial. No presencial do território indígena Laranjinha, a gente já foi uma vez. E a gente vai a cada 15 dias lá. Tem 20, só que compareceram, acho que sete no dia. Na aula presencial, na primeira. Então, compareceu sete, mas tem uns 20 mais ou menos lá no nosso grupo, porque aí a gente tem o grupo deles também, e tem o grupo aqui também, e tem o grupo do online também, que tem muita. Eu não sei agora com exatidão quantos alunos tem, mas tem muitos alunos. Mas na aula online, compareceu, acho que uns 10.
Uau, tem mais, então tem bastante.
Interessante. Sim, interessante que. De novo, né, nas aulas online passadas, do ano passado, ficaram as mais mulheres, né, mais mulheres indígenas. Assim, entrou bastante gente, depois foi diminuindo, como tudo, né, sempre assim. Aí
Sim.
ficaram as meninas, as mulheres indígenas, ficaram acho que cinco, né, contando com a Júlia,
Sim.
e ficaram
Sim.
umas cinco mulheres indígenas. E agora, também nas aulas, o que mais compete são as mulheres, né, as mulheres indígenas. Assim, eu falei, nossa, é muito. Não, eu gostaria que os meninos, né, vissem também essa causa que faz sentido para eles, que é necessário que eles tivessem, mas fazer o quê, né? Mas é, então é isso, tem aqui, então não sei, eu não sei para fazer conta rápida, então não sei quantos alunos está dando, viu? Mas
Não, não
são
tem problema não.
essa quanti é, mas é essa quantidade aí de alunos. E o que mais, só que assim, a quantidade, tudo bem, é importante, mas o que mais mexe comigo é que assim, eles mandam mensagem para mim, sendo particular: "Ah, professora, a aula foi muito boa, que aula, muito obrigada pelo que você está fazendo, é, muito obrigada pelo que vocês estão fazendo." E aí, sabe, dá aquele retorno e fala que acredita, porque aí eu falo para eles, eu falo assim: "Porque se vocês não estiverem aqui, se vocês não vierem para as aulas, não existe Universidade de Território Indígena, não existe professora Jéssica, não existe professora Bruna, professor, não existe ninguém." Eu falei assim: "Só existe porque vocês existem." Então, a gente já começa por aí também, né? Eles precisam se sentir valorizados, porque a gente, no nosso território, o corpo da mulher indígena, principalmente nessa fase aí de adolescência, até, né? E sempre, eu acho que sempre, a gente é muito, muito assim, violada, demais, assim. Então, e acaba naquela desvalorização, né, do ser. E eu trago muito isso para ela. E aí ela se sente muito acolhida. E eu me sinto mais fortalecida por ter a presença, né, dessas pessoas. Então,
Poxa,
é
Jéssica,
esse projeto.
iniciativa
Oi.
muito, muito legal da parte de vocês. É um trabalho que está sendo muito importante, tenho certeza que vai transformar a vida dessas crianças, independentemente de elas entrarem ou não na universidade. Alex, Raquel, vocês queriam falar alguma coisa?
Eu estou encantada só de escutar sobre a Universidade Território Indígena, né, com os parentes do Paraná. E eu acho muito incrível, porque hoje também com as redes sociais e isso, e a internet, né, tu chega a todo o território,
Pois
né,
é.
no Brasil, né? Porque eu tô escutando aqui do Rio Grande do Sul, já acompanho esse trabalho, né? E ele vai para além, né, do que é um cursinho, do que é uma mentoria, né? É uma questão de identidade indígena mesmo, né, para vários lugares, acredito, tanto na vida acadêmica como na vida profissional, né? Então, eu gostaria muito que isso, a Jéssica, quando puder vir aqui nos visitar na universidade aqui do Rio Grande do Sul, né? Acredito que a gente sempre ganha, né, com essas trocas, né? Hoje o movimento estudantil indígena, ele é muito grande, né? A gente tem vários parentes aí, lutando, né, dos lugares que moram, que estão. Eu queria tirar uma dúvida também em relação aos parentes, né, que estão, né, nesse território, né, onde moram. Eles precisam sair do território para ir para a universidade, ou eles continuam parenta?
Ah, Raquel, primeiro eu quero agradecer pelas suas palavras, e eu quero ir sim aí. Ai, meu Deus, eu preciso ir. Aí te conhecer pessoalmente e ver aí também o trabalho de vocês. Eles precisam, assim, precisam quando o território é muito longe da universidade que eles escolhem. Então, assim, são sete estaduais, acho que contando com a federal, que é em Curitiba. Então, é daí, tem vez que eles escolhem e fica muito longe, daí eles precisam ir morar nessa cidade, né, onde fica a universidade. Mas tem universidade perto também do território, então eles precisam só sair, ficar durante a noite, né, para estudar, e volta para o território. É isso, daí tem uns que escolhem perto, daí fica no território e vai estudar todo dia. E tem uns que escolhem muito longe, daí precisa se deslocar e morar nessa cidade para estudar.
Sim, e tem acesso, assim, porque lá no Amazonas eu vi que os parentes estavam relatando que não estavam tendo acesso à bolsa permanência, né? Que até foi destaque na mídia essa semana sobre o aumento, né, das bolsas de estudo, né, na universidade, desde a iniciação científica, as bolsas permanência, mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Tu sente que isso tem impacto direto na vida dos estudantes daí do Paraná?
Olha, aqui a gente tem a lei de vagas suplementares, né? Eu esqueci agora, eu sei que é 13 mil, mas não lembro os outros números. Mas é desde 2002, eu acho. Desde 2002, sei que já está aí mais de 20 anos essa lei. E daí a gente tem o auxílio permanente. O auxílio permanente. Poucas vezes a gente foi afetado, assim. Começou assim, bem pouquinho, depois foi aumentando, aumentando. Demorou muito, passou muitos anos sem ser revista, né, a questão do auxílio permanência, mas a gente não tem assim um transtorno tão grande de chegar a cortar, de ficar muito tempo sem as bolsas, o auxílio permanência. Mas com certeza afeta, né? Afeta porque assim parece que a nossa permanência na universidade se resume a esse auxílio que, né, mal dá para sobreviver. Então, mas, né, que é um resultado também de uma luta dos líderes aqui do Paraná, que foram, resistiram muito e conseguiram essa lei, que essa lei fosse aprovada. Então, é isso, mas a gente sempre está lutando. Ano passado, não, acho que ano retrasado, teve um aumento. Teve um aumento aí que ajudou bem também o pessoal, né, os estudantes. Mas assim, tem N situações, né, que a gente pode dizer, não, ajuda, ajuda. E depois a gente pode olhar para outra realidade e falar, não, isso aqui não está sendo suficiente. Então, é assim, depende também do olhar e da situação, né, de cada estudante. Porque, por exemplo, quem vai sair do território para estudar e voltar para casa, dá tranquilo, porque, né, mora ali no território, então não vai precisar pagar aluguel, a água também não paga. Né, só vai poder dar para ele sobreviver ali com aquele auxílio permanência. Mas quem sai do território e vai para a cidade, daí precisa pagar aluguel, fazer compra, pagar luz, água, e compra material, enfim. E aí tem alguns estudantes que escolhem os cursos, né, que, entre aspas, são chamados de elite. Então, são os cursos caros, né, que precisa comprar material, são super caros. E aí já começa por aí. Aí vem a desistência, porque não dá conta de comprar, não tem como comprar e acaba por desistir do curso. Às vezes é um curso que ele quer muito, mas ele pega e troca por licenciatura, porque daí não precisa comprar tanto material caro. E aí também tem a questão do racismo dentro desses cursos, que é mais forte ainda, porque se a pessoa não tem condição, aí ela já começa a ser excluída. Se a pessoa, né, a pessoa não consegue ali acompanhar também, já começa a ser isolada. Então, aí eles sentem esse isolamento, sentem que estão, né, fora daquele padrão ali do curso de elite e acabam desistindo daquele curso.
Sim. Alex, você ia fazer alguma pergunta?
Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, eu quero parabenizar, né? Nossa, esse projeto é bem bacana mesmo. Eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se eu entendi direito. Então, assim, por meio do projeto, o estudante indígena, ele tem como se fosse um apoio pré-vestibular, é isso?
É isso, exatamente.
Não, e aí vocês estavam falando que, né, a pessoa às vezes escolhe a universidade está perto do território. Quando vocês falam território, o que que vocês estão falando exatamente?
O território indígena, porque a gente usava muito aldeia, né? Aldeia, reserva, e aí esses termos foram caindo, né? Porque a gente reserva só se for para contar o que fizeram com os nossos territórios indígenas. Então a gente usa mais o território, falando de território, porque daí a gente fala, é que aqui eu estou falando bastante território, mas falo mais território indígena para saber a demarcação do lugar que é um território indígena.
E aí, nesse caso, por exemplo, se o território é longe da universidade, vocês dão algum apoio para a pessoa também ou não?
Então, daí depende de cada comunidade, né? Tem a organização de cada um. Tem aqui no território indígena São Jerônimo, por isso que eles têm uma van, então é da comunidade mesmo. Aí lá eles se articulam para pagar essa van por mês, para que leve todos os dias para a universidade. Daí vai e volta para casa. E aqui já no meu, não. Aqui eles vai por conta própria até a cidade, de lá pega um ônibus que vai até Jacarezinho, que é a cidade mais perto que tem a universidade. Então depende da organização, depende de como que eles se organizam para estudar.
E aí, nesse caso desse apoio, né, um apoio pré-vestibular, como que os estudantes indígenas podem acessar isso?
Aqui para nós que estamos no presencial, foi divulgado bastante para a comunidade, para quem tinha nessa necessidade, que tinha o desejo de estar com a gente. E aí nas redes sociais também a gente divulgou para aqueles que queriam estar no online, que também tem a necessidade, né, que queria participar. E aí foi criado um formulário para eles se inscreverem para estar nas aulas. Então, a gente fez baseado no interesse, né, das pessoas, porque só que assim, eu sempre falo que se tiver uma pessoa para mim é importante. Então, eu não vou na quantidade, mas aí eu falei para minha amiga, eu falei: "Ah, se tiver uma pessoa pelo menos dá para fazer a aula, né?" E aí várias pessoas se inscreveram e várias pessoas estão. Eles entrar. Então, tem as pessoas. Tem gente que não é nem do Paraná, assim. Tem indígena que é da Amazônia, parece que está fazendo aula com a gente. Mas pensando a realidade dele lá, né? Dela lá. E de outros estados também. Mas aí foi assim que eles acessaram.
Mas então vocês estão fazendo aberto para os indígenas do Brasil inteiro.
Sim. Só que assim, Henrique, do Brasil inteiro, mas na realidade do Paraná. Tipo, a gente está pegando as provas já passadas e estudando com eles, mas daí era a realidade das universidades do Paraná. Só que isso foi bem
Ah,
explicado
entendi.
também para eles. Foi bem
Entendi.
explicadinho.
Bom, mas de qualquer maneira serve de referencial para os outros estudantes também, né? Se porventura eles nunca
Sim.
tiverem feito vestibular na vida, qualquer referencial já é válido, né?
Sim, com certeza.
Você ia falar mais alguma coisa, Alex? Desculpa.
Não, então eu ia perguntar para Jéssica, para Jéssica falar então o Instagram dela, do projeto, para quem quiser acessar lá.
Sim. Com certeza, mas de qualquer maneira a gente também deixa o link na postagem, né, para as pessoas terem um acesso mais rápido. Mas com certeza, Jéssica, pode falar, por favor.
Ah, então, o Instagram Universidade Território Indígena, por e-mail também, tem o e-mail Universidade Território Indígena, tudo junto. Tem o meu Instagram pessoal também, caso você se interesse, o nome dele também é bem chamativo, é Mulher Indígena Empoderada. Eu acho que é só isso que a gente tem por enquanto, tá? E daí lá, todas as informações vai estar no Instagram da Universidade Território Indígena. Então, é por lá que vocês vão conseguir ter acesso ao nosso trabalho.
Pô, Jéssica, é excelente. A gente está chegando no final, mas antes de finalizar, que eu quero agradecer você muito a sua participação. Estou encantado com o projeto. Olha, se eu puder ajudar em alguma coisa, por favor, me deixe saber, é só me falar. O que eu puder fazer, vai ser um prazer te ajudar, viu? E antes de finalizar, você quer fazer algum comentário final?
Ah, eu acho que eu só queria que agora a gente abrisse a câmera para eu fazer pelo menos uma fotinha. E vamos ver se dá certo. E eu agradecer de novo, né, por esse espaço mais uma vez, por ouvir, né, por me ouvir e pela parceria, né, porque você ofereceu aí a sua ajuda, mas na verdade já faz um tempo que você está aí apoiando aí as coisas que eu faço e acolhendo. Lendo aí, né, a minha voz, a minha realidade, então só agradeço e falo que eu vou pedir sim ajuda, vou pedir mais coisas daqui uns tempos.
Por favor, pode
E é
pedir.
isso.
A Raquel, quer fazer algum comentário final?
Obrigado, pessoal, que chegou até aqui, né, no episódio, escutando, né, acompanhando essas lutas. E bora seguir a página da Universidade de Território Indígena, seguir a Jéssica também empoderada, né, que continue assim e que mais mulheres, né, como nós, né, consiga ter a sua voz ouvida, né? Não é a voz de uma pessoa, de uma mulher, mas a voz de vários povos, né, de mais de 300 povos aqui do Brasil. Então é isso, gente. Um abraço a todos.
Alex, quer fazer alguma consideração final?
Só vou agradecer, né? Agradecer a presença da Jéssica e também agradecer, né, a quem acompanhou a gente até agora. E é isso, até o próximo podcast.
Muito bem. Bom, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado, Jéssica, obrigado, Raquel e Alex. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Alcareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, alcaretenses. Tchau. Pra Oslo, pra sair no Oslo. Bloco Asco, da terra do bacalhau. Que todo ano cai a neve ou passa sol.